Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
9 de março de 2025, esta é a Voz da América, com emissão vespertina, África e o Mundo. Votos de um bom domingo para todos. A Dana Guedes, que está na apresentação, e do Jaime Faria, que está na produção. Esta é uma emissão que pode escutar em onda curta, nos teus 1630 e 17655. Estamos também na internet, em voaportugues.com. Estamos ainda em FM, na Guiné-Bissau, em Gabu, com a rádio Sitchanouca, Leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Em Bafatá estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Bissau, a capital. Estamos em FM com a rádio Pidjigiti, a capital FM. Em Buba é rádio Papagaio. Em Cachungo, Alerubant, na cidade de São Domingos, estamos com a rádio comunitária de Casumai. Estamos também na cidade de Catió, em FM, com a nossa parceira, a Rádio Educativa. Na emissão de hoje, vamos falar porque os jovens deixam Angola na busca de melhores oportunidades. Na conversa de saúde com a doutora Graça, vamos falar de sarampo. E depois, na rubrica Diáspora, em destaque, a conversa com o músico moçambicano, residente dos Estados Unidos, Albin Mbi. Mas agora é o Mundo em Notícia, é o Sérgio Nhambi.
Obrigado, Ana Guedes. Olá, amigos ouvintes. Vamos às notícias deste domingo. Os Estados Unidos ordenaram a partida de todo o pessoal que não se encontra em situação de emergência no Sudão do Sul, informou o Departamento de Estado no domingo, hoje, numa altura em que as tensões crescentes provocam preocupação internacional. O frágil acordo de partilha do poder entre o presidente Salva Kiir e o primeiro vice-presidente Riek Machar foi ameaçado por recentes confrontos entre as suas forças aliadas no estado do Alto Nilo, no nordeste do país. Na sexta-feira, um helicóptero das Nações Unidas foi atacado durante uma missão de salvamento, o que matou um membro da tripulação. O general do exército também morreu durante a operação, informou a Organização das Nações Unidas. Numerosos ataques contra civis e infraestruturas essenciais foram registrados nas últimas semanas no leste da República Democrática do Congo, levando ao encerramento de escolas e hospitais, afirmou o Gabinete das Nações Unidas para Assuntos Humanitários num relatório publicado no sábado. Goma e Bukavu, as respectivas capitais do Kivu do Norte e do Sul, estão agora sob o controle dos rebeldes M23, um grupo armado apoiado pelo exército ruandês, de acordo com a comunidade internacional e a própria República Democrática do Congo. Cito, entre 1 e 3 de março, vários hospitais de Goma foram alvo de ataques de atores armados, marcando uma escalada de violência contra instalações médicas e pessoal de saúde, segundo a Organização das Nações Unidas para Assuntos Humanitários. Incêndios florestais em Long Island, Nova York, provocados por ventos fortes, aumentaram rapidamente. O fogo lançou um espesso fumo cinzento para o céu e fechou uma grande autoestrada no sábado. A governadora do estado de Nova York declarou estado de emergência e disse que as agências estatais estavam a responder aos incêndios em torno de Pine Barrens, uma área arborizada que alberga cidades a leste da cidade de Nova York. Autoridades dizem que 3 dos 4 incêndios foram contidos, 2 edifícios comerciais foram parcialmente queimados, mas as mesmas autoridades dizem que as casas não estão na linha do fogo. Um bombeiro sofreu queimaduras no rosto. E essas foram as notícias a esta hora. Continue com a nossa emissão evoaportugues.com. Voltamos para Ana Guedes.
Angola tem assistido a um crescente fluxo de imigração, com centenas de jovens a atravessarem as fronteiras nacionais em busca da realização pessoal noutras paragens do mundo. Entre os principais motivos que impulsionam a imigração, segundo os analistas, estão razões económicas, financeiras e a atual situação do país, onde os jovens não têm oportunidade de emprego. Melhores salários, acesso a uma saúde e educação de qualidade, assim como segurança, são outras razões que motivam a imigração. João Nicolau, antropólogo e docente, e o engenheiro da computação Pedro Januário, são os nossos convidados desta edição da Responsabilidade do Agostinho Gueta.
A imigração angolana tem sido um fenómeno significativo nos últimos 6 anos, motivada por fatores económicos, sociais e políticos. Entre 2017 e 2024, estima-se que mais de 3,5 milhões de angolanos tenham deixado o país em busca de melhores condições de vida, sendo os principais destinos Portugal, Brasil, França, Estados Unidos, Reino Unido e África do Sul. A maioria dos jovens força de trabalho ativa do país que atravessa as fronteiras nacionais em busca de realização pessoal em vários pontos do mundo, levam na bagagem o conhecimento, a cultura e as preocupações sobre a necessidade de uma vida melhor e mais digna. Oportunidades de trabalho, melhor salário, saúde, educação e segurança entre os principais motivos que forçam os inconformados a cruzarem as fronteiras do território nacional.
Então, esta ausência de oportunidade, de certa forma, acaba pressionando estes cidadãos que buscam uma oportunidade através de outras fronteiras.
A imigração, que já provocou a saída de mais de 3 milhões de angolanos, tem sido impulsionada por fatores económicos, sociais e políticos. Para o sociólogo Garcia Quitare, o desemprego, os baixos salários, a falta de oportunidades e a progressão na carreira profissional lideram a lista de razões sociais para a imigração numa altura em que o país se vê enrolado numa crise económica há quase 10 anos, sem possibilidades imediatas de sair.
Eu considero que o fator mais importante e que tem influenciado é a saída massiva de angolanos para o exterior é o fator econômico. Sabemos que o nosso país está praticamente há quase uma década mergulhado numa crise econômica com poucas possibilidades de saída a curto prazo. E, naturalmente, isso tem sido um fator que incentiva, que estimula a saída de angolanos, sobretudo de jovens angolanos, para fora do país. Esta crise ela tem formas muito específicas de manifestação, né, naturalmente, e uma delas é, sem dúvida, o desemprego. O desemprego em Angola é perceptível que atingiu níveis exagerados, né? Níveis muito elevados, e que acaba por se refletir muito na vida dos jovens, por um lado. Por outro lado, tem a questão dos baixos salários para aqueles que trabalham, que piora com a inflação e a redução do poder de compra do próprio salário. Então, há uma série de aspectos de econômicos que, a meu ver, lideram a lista de razões para a saída massiva de angolanos. O desemprego, a redução do poder aquisitivo dos salários, a falta de oportunidades para quem trabalha dentro. Estamos a falar sobretudo em termos, por exemplo, de carreira, não é? Uma carreira profissional.
O sociólogo descarta a possibilidade de a imigração angolana ser motivada por razões políticas, porquanto não descarta a possibilidade de haver casos isolados. Reforça a ideia de que é o fator económico o motivo mais relevante.
Não vejo razões políticas relevantes que expliquem a saída de angolanos de modo massivo para fora do país. Poderá haver em outro caso, alguns casos específicos de pessoas que por razões políticas precisam deixar o país, outros porque temem que o futuro de Angola possa estar, do ponto de vista político, ameaçado ou lhes ofereça algum tipo de ameaça. Mas este fator não é no todo um fator, digamos assim, relevante quando olhamos para as grandes causas, para os grandes fatores que influenciam a migração de angolanos. O nosso caso é ligeiramente diferente, por exemplo, quando comparamos a dos países do Oriente Médio, como, por exemplo, a Síria, esses países que foram afetados, estão a ser afetados por conflitos militares, países como Afeganistão, enfim, aí sim, além do fator econômico, o fator político é extremamente importante, porque as pessoas temem quando as suas vidas enfrentam problemas de segurança. Angola não parece ser o caso. No caso de Angola, me parece que a grande razão é mesmo econômica, né? Nós sabemos que as pessoas em Angola vêm se tornando gradualmente cada vez mais pobres, e isso naturalmente faz com que as pessoas busquem alternativas, busquem outros países, outras oportunidades.
O engenheiro da computação Pedro Januário, por sua vez, olha com preocupação para este quadro, já que Angola tende a perder cada dia para outros países os seus melhores quadros, numa altura em que a nação angolana os precisa para o seu desenvolvimento.
Há universidades que não têm certas especializações. Isto faz com que muitos jovens angolanos, com certas visões, não é, emigram em outros países como Portugal, Brasil, Estados Unidos, a fim de poderem crescer profissionalmente e academicamente, porque nesses países poderão encontrar aquilo que precisam para crescerem profissionalmente e academicamente. E encontrando desta forma, em função também da formação e do profissionalismo que poderão alcançar e do nível acadêmico com o ensino de qualidade, encontrar assim melhor emprego, um emprego com um salário mais alto, um salário mais digno e justo. São esses os motivos que faz com que muitos jovens deixam o nosso país e vão para outros países.
Para algumas áreas profissionais, apesar de escassa, existem oportunidades. Tal é o caso do setor de ensino, onde nos últimos anos, frequentemente, vários jovens têm sido admitidos em concurso público, em instituições privadas e públicas, mas os baixos salários praticados não compensam o esforço. Já para a área de engenharia computacional, a realidade não é diferente. Há oportunidades, mas são privilegiados os que se formam fora de Angola.
Para um angolano ter um emprego, um nível, não é? Ou acesso a acesso a uma empresa de alto nível, de alto escalão, ser um funcionário de alto escalão, ter uma função, não é, de alto nível numa empresa cá em Angola, é preciso se formar no exterior, provar que se formou no exterior, que tem essa competência cá em Angola, que é para poder ter acesso. Se simplesmente, não é, mostrar documentos, certificações de cá em Angola, dificilmente terá acesso a emprego, dificilmente terá uma função na empresa que lhe permite ter um salário condigno. Por isso é que muitos angolanos, muitos jovens desta área de engenharia informática preferem emigrar de modos a ter melhor competência e, em consequência dessa melhor competência, um salário digno, porque terão um emprego melhor.
Para o antropólogo João Nicolau, em muitos casos, o que as academias angolanas oferecem em termos de formação não agregam conhecimentos e visão de expansão para a autoprojeção, o que obriga à procura de oportunidades que respondam às expectativas pessoais de cada jovem.
A nível da sua autoprojeção, e porque aqui é sempre em relação a si mesmo, o fundamental ou a grande opção acaba sempre sendo a busca de uma oportunidade que realmente responda às expectativas, que realmente responda com aquelas exigências que os meus pais imputaram ou que eu mesmo acabei definindo para mim face a essas experiências de vida que eu fui tendo. Então, de certa maneira, a falta de qualidade formativa do nosso sistema acaba sendo o próprio impulso para que muitos estudantes busquem uma oportunidade de agregar mais conhecimento a partir de fora.
Mas o principal fator de imigração angolana é a procura de estabilidade social, económica e financeira, de acordo com o antropólogo. O teor de vida, segundo João Nicolau, a difusão das ideias e os intercâmbios culturais são influenciados pela economia. Tudo acaba se projetando em relação à economia, reforça o analista, para quem, se um Estado não é capaz de criar condições culturais para a projeção e estabilidade económica, é difícil manter os seus cidadãos dentro do seu território.
Que o teor de vida, a difusão das ideias e os intercâmbios culturais estão fortemente influenciados pela economia. Quase que tudo acaba se projetando em relação à economia. O que significa, se o Estado-nação não é capaz de criar condições culturais para projeção e estabilidade econômica, é difícil manter os seus cidadãos dentro da sua nação. Ou seja, a economia é também um reflexo do quão grande a cultura pode ser dentro de uma determinada nação. Então, quando nós fazemos economia, nós também fazemos a promoção da cultura local.
A expansão das novas tecnologias contribuíram para o acesso à informação e, consequentemente, para o aumento da imigração devido à facilidade da interação e realização de processos pré-migratórios.
É verdade que a tecnologia veio piorar essa situação. A tecnologia veio aumentar o nível de emigrações, porque a tecnologia facilita por causa dos meios que ela disponibiliza para que esses jovens que pretendem emigrar tenham, não é, o acesso a informações.
Porém, nem tudo tem sido facilitado pelas tecnologias de informação e comunicação. Portugal e Brasil fazem parte dos destinos prediletos da maioria dos angolanos. Centenas de jovens realizaram recentemente uma marcha de repúdio contra a burocracia no atendimento e solicitação de vistos na Embaixada Portuguesa. O grupo de manifestantes denunciou esquemas de corrupção para a obtenção de vistos envolvendo funcionários da Embaixada Portuguesa em Luanda, que de forma fraudulenta cobram quantias que variam entre os 750 mil e os 2 milhões de kwanzas para a obtenção de um visto de curta duração. Por outro lado, há informações oficiosas postas a circular segundo as quais as dificuldades de obtenção de vistos resultam de uma orientação do governo angolano para impedir a imigração massiva de quadros nacionais. Contudo, o antropólogo e analista João Nicolau observa aspectos positivos na imigração, na medida em que esta não está apenas ligada à busca de oportunidade para a vida financeira, mas também para a melhoria das experiências pessoais e perspectivas para a vida coletiva.
A imigração não está só ligada à busca de oportunidades para melhorar a nossa vida financeira, mas hoje também já se buscam oportunidades para melhorar a nossa vida tecnológica, para melhorar as nossas experiências e perspectivas de olhar a vida. Por exemplo, hoje já há gente a buscar experiências de como fazer o empreendedorismo virtual, de como trabalhar a questão da economia solidária e outros aspectos. Então, este convívio entre culturas, este sair para conhecer novos lugares, esta fuga, por um lado, está precisamente na falta de estruturas e busca de melhores oportunidades de vida em termos de economia, mas por outro lado também está nesta busca da confirmação do compromisso constante com a excelência. E já há muitos jovens que saem para se capacitar e depois voltam para desenvolver grandes empreendimentos aqui porque não têm desejo de continuar no estrangeiro, apesar das oportunidades que estes encontram.
Histórica e culturalmente, países como Portugal e Brasil têm muito para oferecer à Angola. Por um lado, a língua e, por outro lado, encontram-se muitos descendentes de angolanos por conta do processo de migração forçada que ocorreu a quando da época colonial. Estas conexões, segundo o analista, jogam um papel de influência crucial a quando da escolha dos destinos para a busca de uma oportunidade de vida.
Nesses lugares, as pessoas também, de certo modo, acabam se sentindo mais acolhidas, porque encontram, em termos, quero aqui passar entre parênteses, em termos de raça, acabam encontrando pessoas com as quais podem relacionar-se fácil, sem contar que há também maior facilidade de nessas localidades criarem pequenas comunidades onde os próprios angolanos vão convivendo e trocar experiência das várias culturas que se vão encontrando nesse mesmo lugar.
O empobrecimento da população é apontado como a principal causa da imigração por Norberto Garcia, diretor do Gabinete de Estudos e Análises da Casa Militar da Presidência da República de Angola.
O PIB está a crescer menos que a população. Primeiro motivo de empobrecimento.
Mas essa coincidência são números que, do ponto de vista económico, há um horizonte temporal para efetivar-se. Sabe que os resultados da atividade económica podem levar 5, 6, 7.
Eu não estou a dizer que este problema não existe. Este é um problema real. Ponto. Estou a dizer é que, para superarmos isso, há também uma contribuição individual de cada um. Tu não podes dar peixe, tens que ensinar a pescar. Cada um tem que se capacitar. O empoderamento pessoal e a capacitação pessoal é importante.
O que nós queremos fazer aqui, que estou a dizer aqui, é o Estado tem que fazer a sua parte. As famílias têm que fazer a sua parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Sendo certo que, em última instância, o meu maior responsável será sempre o Estado, como é óbvio. O Estado vai ser sempre responsável pelos indicadores melhores ou piores que a economia vai trazer. Porém, nós temos que saber discutir o problema. E o que é que eu digo aos jovens como gabinete? Aqui, vamos sempre ver a questão como gabinete. É capacitá-los e formá-los. Nós já formamos mais de 300 e tal jovens do ponto de vista formação profissional. Nós já formamos, isso é, influenciamos a formação deles. Nós já fizemos com que uma boa parte de jovens exerçam projetos para atividade produtiva nacional. Nós fazemos indicadores de estudos e análises, e depois entregamos a eles os resultados. Nós fazemos com que eles tenham, de facto, oportunidades em sede daqueles setores nos quais há um bocado mais de burocracias. Fazemos questão de articular institucionalmente para desburocratizar processos por forma que eles possam, de facto, fluir. Isto faz com que nós saibamos que o país começa a abrir de uma forma verdadeiramente convincente, acaba por trazer modos operacionais cada vez mais importantes, porque há muita coisa a acontecer, digo-lhe mesmo. Há muita coisa a acontecer, mas também há muito jovem, e aqui é a parte má da questão, há muito jovem que fica na sombra da bananeira. Nós precisamos de o tirar da sombra da bananeira. Precisamos de fazer com que ele, de facto, perceba que, afinal, é possível. E muitos que nós tiramos da sombra da bananeira, eles estão a prosperar.
Norberto Garcia admite, por outro lado, que a imigração massiva de angolanos é um problema para o país. O governante, ela que se acredite mais no país, ao mesmo tempo que reconhece que a confiança nas ações do governo se perdeu por conta de alguns governantes que não dão um bom exemplo para a população.
Nós temos que acreditar mais no nosso país, e as pessoas às vezes não acreditam por culpa de alguns de nós, dirigentes, que não dão um bom exemplo. E nós temos de dar melhores exemplos para isso acontecer. Já evitamos, e temos estado a evitar, que muita gente emigre. Porque a solução não está a emigrar, muitos dos quais já emigraram. E porquê que as pessoas querem? Porque as pessoas deixaram de acreditar no país. Como as pessoas deixaram de acreditar no país, pensam que têm solução lá fora. Não é verdade. Como santo de casa não faz muito milagre, nós estamos agora a transformar, estamos a criar um quadro de metamorfoses para transformar esta ideia de que não se consegue, porque se consegue.
Angola deve melhorar a qualidade de formação dos seus quadros, incentivar a formação técnica ou profissional, estimular o empreendedorismo e a inovação, assim como facilitar o acesso ao emprego e combater a desigualdade regional, se de facto pretende mitigar o fenómeno migratório e, por outro lado, proporcionar aos jovens oportunidades de formação que resultem em competências iguais aos que se formam no estrangeiro, conclui o engenheiro Pedro Januário, para quem a atualização dos currículos formativos é igualmente necessária.
Incentivar a formação técnica profissional, não é? Estímulos ao empreendedorismo e inovação, a facilitação do acesso ao emprego, o combate à desigualdade regional, incentivo à descentralização, não é? São esses alguns dos fatores. Infelizmente, a qualidade de ensino em Angola não nos garante uma qualidade que nos permite competir com os jovens que se formam no exterior do país. Ainda estamos muito aquém desta realidade. O que o executivo angolano deve fazer para mitigar essa situação é trabalhar com as universidades e instituições de ensino superior para atualizar os currículos, aliando com as necessidades do mercado de trabalho global e com as novas demandas da economia digital, da inovação tecnológica, fazendo com que aquilo que aprendemos no nosso país, a formação que recebemos no nosso país, o currículo que usamos no nosso país, esteja de acordo com o currículo internacional.
Reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, África e o mundo. A desejar-vos um bom domingo.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump assinou recentemente um memorando presidencial de segurança nacional com o objetivo de promover o investimento estrangeiro e, ao mesmo tempo, proteger os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos, em especial das ameaças colocadas por adversários estrangeiros como a República Popular da China. Acolher o investimento estrangeiro é crucial para o crescimento económico, a criação de emprego e a inovação nos Estados Unidos. E por isso que este memorando criará um processo acelerado para facilitar um maior investimento de aliados e parceiros específicos, com condições que impedem os investidores de estabelecer parcerias com adversários estrangeiros dos Estados Unidos da América em áreas correspondentes. O presidente Trump também prometeu que os Estados Unidos da América acelerarão as análises ambientais para qualquer investimento superior a $1 mil milhões. O Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos será utilizado para restringir os investimentos chineses em setores estratégicos dos Estados Unidos da América, como a tecnologia, as infraestruturas críticas, os cuidados de saúde, a agricultura, a energia, as matérias-primas e outros, explicou a Casa Branca. As terras agrícolas e os bens imobiliários dos Estados Unidos, perto de instalações sensíveis, serão protegidos. O acesso de adversários estrangeiros aos talentos e às operações dos Estados Unidos no domínio das tecnologias sensíveis também será restringido. Poderão ser consideradas restrições novas ou alargadas ao investimento externo dos Estados Unidos da América na China em tecnologias sensíveis, incluindo semicondutores, inteligência artificial, quântica, biotecnologia, aeroespacial, entre outras, para impedir que os fundos americanos apoiem a estratégia de fusão civil-militar da China. O presidente Trump está empenhado em fazer dos Estados Unidos um destino privilegiado para o investimento, equilibrando simultaneamente os interesses de segurança nacional, sublinhou a Casa Branca. Certos países estrangeiros, incluindo a China, dirigem sistematicamente investimentos em empresas americanas para obter acesso à tecnologia de ponta, prioridade intelectual e influência em indústrias estratégicas. Estes reforços devem ser combatidos, declarou a Casa Branca. Entidades e indivíduos estrangeiros detêm cerca de 43 milhões de acres de terras agrícolas nos Estados Unidos da América, o que representa quase 2% de todas as terras dos Estados Unidos. A China possui mais de 350 mil acres de terras agrícolas em 27 estados. A China está a explorar o capital e o engenho americano para financiar e modernizar as suas operações militares, de inteligência e de segurança, representando ameaças diretas à segurança dos Estados Unidos com armas de destruição maciça, guerra cibernética e muito mais, observou a Casa Branca. O presidente Trump está a cumprir a sua promessa de impedir que os adversários estrangeiros tirem partido dos Estados Unidos. Ele prometeu, e cito, adotar novas regras para impedir que as empresas americanas despejem investimentos na China e para impedir que a China compre a América, permitindo todos esses investimentos que servem claramente aos interesses americanos. Fim de citação. Foi o editorial refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
VOA.